Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículos 11 e 12. Nós passamos por Juízes agora, no início da semana, final da semana passada, amém? Já estamos lendo 1 Samuel, Juízes, Ruth, Samuel, amém? Essas histórias do livro de Juízes, elas estão na nossa mente. Eu quero focar esta noite a história de Gideão. Atitudes que levaram Gideão à vitória. Esse é o tema da mensagem. Amém? Atitudes que levaram Gideão à vitória. Vamos ao texto? Juízes, capítulo 6. Versículo 11 e 12. Eu vou ler na revista e atualizada, nova revista e atualizada. Amém? Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Amém? Diga para essa pessoa que está do seu lado assim, mesmo que ele não seja um homem. Amém? Se for uma mulher, você diz: mulher valente, vamos lá? O Senhor está contigo, homem, mulher valente. Amém? O Senhor está contigo, homens e mulheres valentes. Levante a sua mão junto com a minha. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Que a tua misericórdia mais uma vez venha sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Tome o seu lugar, sinta-se confortável, cômodo, amém? Atitudes que levam ou que levaram Gideão à vitória. E a ideia de nós enumerarmos, grifarmos essas atitudes é que eu e você, em nossas lutas, em nossas dificuldades, possamos usar as mesmas decisões, a mesma fórmula para sermos abençoados naquilo que fazemos. Amém? Em primeiro lugar, eu quero focar esse chamado de Deus a Gideão. Chamado. O chamado. Quando Gideão recebeu o chamado de Deus, ele estava malhando trigo no lagar, conforme o texto acabou de nos informar. E o que é o lagar, pastor? O lagar é um lugar onde se pisa uvas para fazer vinho. Mas o que é que Gideão estava fazendo malhando trigo no lagar? É aí que está o mistério. Como eu disse, o lagar é um lugar onde se pisava uvas. E o trigo deveria ser malhado em um local aberto. Mas essa atitude de Gideão vem nos mostrar, vem comprovar a sua situação na hora em que fora chamado por Deus. Olha que interessante. Gideão estava com medo. Quando Deus o chama, ele não está no meio do campo de batalha com uma lança guerreando, batendo no peito, sou eu, não. Ele está malhando o trigo no lagar, ou seja, está com medo, recolhido, escondido. E é o que o texto nos informa. E é nesse momento que Deus o chama. Quando ele está com medo. Guardando o máximo de alimento que ele podia. Por quê? Porque a qualquer momento poderia ser atacado pelos midianitas, que naquela ocasião estava oprimindo o povo de Israel. Porém, ele não esperava a atitude de Deus. Quando Deus o chama, homem valoroso. Da mesma forma, meus irmãos, muitos de nós nos encontramos na mesma situação em que Gideão estava. Andamos com medo. Medo do nosso adversário. Vivendo uma vida, muitas vezes, de miséria. Uma vida de opressão. E uma vida de derrota. Mas ainda hoje, em nome de Jesus, o Senhor pode e vai visitar você. E vai dizer aí no seu coração: você é um homem, você é uma mulher de valor. E quando eu vejo esse texto, eu me lembro logo de um louvor antigo que nós costumávamos cantar na igreja. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Deus está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode pensar que algo importante em você. Por isso, levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Diga outra vez: você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia! Você tem valor para Deus. A Bíblia diz que Deus já provou o seu amor para conosco. A Bíblia nos informa que Deus já percebeu esse valor que você tem quando enviou Jesus Cristo, seu Filho, para entregar-se e morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus pagou um alto preço por sua vida na cruz do Calvário. A Bíblia diz que as dívidas que eram contra você foram pagas com sangue. E eu vou lhe dizer, o sangue precioso, o sangue de Jesus. O texto de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia! Amém? Mateus capítulo 26, versículo 28: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia! Ainda 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele pagou o preço. Por isso, quando o inimigo ficar soprando na sua mente, meu jovem, meu querido adolescente, meu filho, que você não tem valor, que você é um zero à esquerda, não creia, ele é mentiroso. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso desde o princípio. É o pai da mentira. Não creia nesta mensagem do maligno. Você tem valor para Deus, aleluia. Nós fomos resgatados das mãos do inimigo. E Jesus, ele tem todo o poder sobre sua vida. Ele tem todo o poder sobre sua família. Ele tem todo o poder sobre suas finanças. Enfim, tem todo o poder sobre você. Mas Jesus não quer te obrigar a viver com ele. Ele quer que você decida estar com ele. Não por obrigação, mas porque você o teme. Mas porque você o quer. Você o deseja. E o deseja ardentemente. E porque você deseja Jesus, você também quer deixar o pecado. Quer deixar o mundo com os seus prazeres. E o receber hoje em seu coração. Jesus hoje te chama, Jesus hoje te incentiva, Jesus hoje te anima, Jesus hoje te levanta. Por isso, não perca a oportunidade da sua vida. Faça como Gideão e não deixe a oportunidade passar, aleluia. Deus, o nosso Pai, já providenciou tudo, por isso você não precisa, ou melhor, por isso você só precisa abrir o seu coração e receber o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Gideão foi chamado. Hoje Jesus chama você. Em segundo lugar, o segundo ponto da mensagem é que Gideão adorou ao Senhor. Ele adorou. O texto nos informa isso. Se você continuar lendo, você vai chegar a essa conclusão. A Bíblia diz que Gideão oferece uma oferta ao Senhor que imediatamente foi consumida pelo fogo. E quando a oferta era consumida, como foi no caso de Gideão, a oferta de Gideão, isso tem um significado. E qual o significado, pastor? O significado de que Deus havia aceitado aquela oferta. Gideão, então, ele levanta um altar de adoração a Deus. Aleluia! Hoje, essa noite, Deus espera que você tome a atitude de levantar um altar de adoração a ele, pelo que ele fez na sua vida, pelo grande resgate, pelos pecados que foram perdoados, pelo poder que ele lhe deu para você vencer o inimigo, Satanás, vencer a carne, vencer o mundo, pelo privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida. Deus quer que tenhamos um altar, aleluia, assim como Gideão levantou um altar. Tem um louvor que nós cantamos de vez em quando assim, que eu só me lembrei dessa frase: no altar de adoração, seja sempre exaltado, Filho de Deus. O que mais? Morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, descido. Não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Vamos cantar de novo? Seja exaltado, grandeci. Coloca a letra aí, filha. E... e não há nada
que apague o seu amor.
A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Sabe, irmãos, se você vai aplaudir a Jesus, tem que ser forte. Aleluia. Com glória a Deus. Nós precisamos cantar mais a nossa salvação. Nós precisamos pregar mais a alegria do nosso coração. Alegria esta que não é porque temos roupas boas ou sapatos ou temos uma boa casa ou um carro, não! A nossa alegria não gira em torno dos bens que nós temos. A nossa alegria é porque nós estávamos condenados ao inferno, jogado na lixeira do mundo. Jesus, com seu amor, veio e nos tirou da lixeira, transformou a nossa vida. Nos deu um novo nome. Temos esse nome escrito no livro da vida. Aleluia. E parece que Gideão entende isso. E aí ele levanta um altar de adoração. Hoje Deus espera que você tome a atitude de levantar um altar de adoração, um altar a Jesus, a Ele. E como seria esse altar de adoração nos dias de hoje, pastor? Como é que seria? O texto bíblico do Novo Testamento nos orienta. Se você abrir a sua Bíblia, em João capítulo 4, 23, está escrito lá: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E uma vez que nós o adorarmos em espírito e verdade, no altar que é o nosso coração, o seu coração, o meu, o nosso coração, é esse o altar que Deus quer que nós levantemos a Ele, que tenhamos o nosso coração queimando o fogo do Espírito. Há um texto em Levíticos, capítulo 6, versículo 13, que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era uma ordem que Deus estava dando aos sacerdotes. Agora, o interessante é que aquele fogo, irmão, não foi aceso por homens. Foi Deus que acendeu aquele fogo. E a ordem era: mantenha o fogo aceso. E aí vem os filhos de Arão, com fogo estranho, tentar acender o fogo do coração com fogo estranho, com fogo que era feito com madeiras. Não foi o fogo que Deus acendeu. O fogo que Deus acendeu é aquele fogo que está ligado à nossa salvação, o poder da remissão dos nossos pecados, a gratidão no nosso coração, porque antes éramos perdidos e agora fomos achados e encontrados. O alvo de Deus, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, é que esse fogo queime no seu coração. O fogo da salvação. Aleluia. Se entregares teu coração verdadeiramente, como forma de adoração ao Senhor. Haverá um fogo queimando no teu coração, e esse fogo será alimentado dia após dia pelo Espírito Santo, e este fogo nunca se apagará. E Jesus, cumprindo a sua promessa, breve voltará e levará aqueles que têm a chama acesa. Você tem a chama acesa? Eu me lembrei agora das 10 virgens, que tinham lamparinas com azeite. Era o azeite que queimava quando o fogo era colocado na lamparina. E essa história das 10 virgens é interessante, porque a Bíblia diz que as 10 tinham sido convidadas para um casamento. E elas estavam esperando a hora do noivo passar. E o noivo passava, segundo os costumes judeus, o noivo vinha pela rua e vinha um arauto anunciando. Aí vem o noivo! Aí vem o noivo! Só que lá não tinha ruas iluminadas como nos nossos dias, né? Então, a lamparina, a pessoa levantava a sua lamparina e iluminava o seu rosto. E aí o noivo dizia: vem, você é meu convidado. Só que 5 daquelas virgens, eram 10, 5 eram virgens loucas. Loucas em que sentido? Porque elas, não, imprudentes, sem noção. Você conhece gente sem noção? Não olha para o lado. Não olha, fica olhando para mim, porque de repente um sem noção está aí perto de você. Há um mover do Espírito Santo, revelando aqueles que são de Deus, que o arrebatamento da igreja está próximo. O Espírito Santo já anuncia: o noivo está chegando. Os que têm a chama acesa no coração estão buscando aprontar-se, manter azeite na lamparina, porque sabe que a qualquer momento o noivo vai aparecer nas nuvens ao toque da trombeta e vai chamar a sua noiva, aleluia, a igreja. Mas tem um monte de sem noção por aí. Eles estão dentro das igrejas, eles estão em cima dos púlpitos, eles estão em todo lugar, não tem noção. Vivem como se Jesus não viesse voltar, como se as promessas de Deus não fossem se cumprir. Compram e vendem, casam-se e dão em casamento, como diz o texto, vão e vêm, sem perceber o perigo que estão correndo, porque não estão atentos. A Bíblia Sagrada diz que o noivo tardou, e as infelizes das virgens se deram conta que o tanto de azeite que elas tinham não era suficiente. Que se o noivo passasse, elas não estariam com suas lamparinas acesas. Interessante é que a Bíblia diz que as 10 adormeceram. Não foram só 5, as 10 dormiram. E a Bíblia Sagrada diz que acordaram com o grito do arauto. As 5 olharam e não tinham azeite suficiente. Nos empresta, me dá um pouco do seu. Eu compro, eu pago. Não tem como. O azeite que eu tenho é suficiente para mim. Irmãos, salvação é individual, é pessoal. Deus nos trata aqui esta noite de uma forma, estamos fazendo um culto coletivo, mas Deus não está olhando para o coletivo, Deus está olhando para o indivíduo. Deus está olhando para você e para mim. Nós precisamos estar atentos para esse momento especial do retorno, da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele breve voltará. E o final da história vocês já sabem. Essas mulheres correram para comprar azeite, mas quando voltaram já era tarde demais. O noivo havia passado. E elas ainda conseguiram ir até a porta do lugar onde estava havendo a festa, e bateram na porta, e o texto bíblico diz que elas gritaram: abre-nos a porta, agora eu tenho azeite, agora eu quero entrar. E alguém respondeu: agora é tarde, não é mais possível entrar, a porta se fechou. Assim vai acontecer naquele dia. Muitos despertarão de uma noite, muitos estarão trabalhando, como diz a Bíblia Sagrada, dois estarão no campo trabalhando, um será tomado e o outro será deixado, dois estarão deitados em uma cama, um será tomado e o outro será deixado. Como é que é isso, pastor? A Bíblia está querendo dizer que vai acontecer no mesmo momento, tanto do lado do mundo como do outro lado. Do outro lado, o Japão está de dia, o Senhor vai vir. Quem estiver trabalhando, que for do Senhor, será arrebatado, e o outro será deixado para trás. Mas aqui agora é noite, e o Senhor pode vir esta noite. Ele não vai vir duas vezes, um para uma parte do planeta e depois não. A Bíblia diz que o céu vai ser iluminado, aleluia, pela presença do Senhor. Ninguém o verá, somente aqueles que são seus. Ninguém ouvirá o arauto, só aqueles que têm a chama no coração acesa. Você tem a chama no coração acesa, minha filha? Aleluia. Aleluia. Terceiro ponto da mensagem. Primeiro, ele atendeu o chamado de Deus. Segundo, aleluia, ele ofereceu louvores e adoração. Em terceiro, se desfez dos ídolos. A Bíblia diz que Gideão derruba o altar de Baal da casa de seu pai. Detalhe: Gideão era o menor da casa de seu pai, e por isso não havia recebido nenhuma autorização do seu pai para tocar em nenhum tipo de ídolo. Mas acontece que ele recebeu a ordem do próprio Deus, e ele decide obedecer a Deus. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada diz para eu ou você, como filho, desobedecermos os nossos pais. A Bíblia Sagrada nos orienta, nos adverte, nos exorta que sejamos obedientes, submissos aos nossos pais, se você ainda mora com eles, principalmente você que é jovem, você que é adolescente. Eu não moro com meu pai já há quase 40 anos, mas eu tenho respeito por ele e o honro ouvindo-o. Mas quando se trata de salvação, quando se trata de uma chamada de Deus, a Bíblia diz que você tem que ficar com Deus. Essa mesma Bíblia que diz que nós nos devemos nos submeter às autoridades, respeitar a espada da lei, nos submetermos ao poder do governador, essa mesma Bíblia diz que há um momento em que nós devemos romper com qualquer tipo de ordem, se esta está tentando me impedir de receber Jesus como meu Salvador, se esta está tentando me impedir de alcançar a minha salvação. É interessante o texto, porque a Bíblia Sagrada diz que ele obedece a Deus. Ele decidiu obedecer a Deus. E é a melhor decisão que um homem, uma mulher, um moço, uma moça pode fazer. É quando ele obedece a Deus. Obedece porque sente que o Criador lhe chamou, se revelou a ele, através do Espírito Santo, através da Bíblia Sagrada. E por obediência e temor, ele obedece a Deus. E Deus olha para esse tipo de gente com um olhar diferente. Ele resolve não olhar para a sua inferioridade por ser o irmão menor. Por ser menor aos olhos dos homens. Mas ele prefere olhar para a forma como Deus o olhou e o escolheu para levar a libertação. Deus está levantando um libertador aqui. Deus está levantando alguém que iria quebrar as ilhargas daqueles que subjugavam Israel naquele momento da história, que eram os medianitas. E Deus vai pegar alguém que está morrendo de medo lá dentro do lagar e começa a tratar com ele, mostrando para ele o valor que ele tem. Que manifestação maravilhosa de Deus é esse moço? Deus o olhou e o escolheu para levar libertação. Você sabia que Deus também escolheu você para levar libertação para a sua família? Tem muita gente na sua casa que precisa de libertação, que precisa de cura, que precisa que as correntes malignas sejam quebradas. Você é o representante de Deus lá dentro desta sua casa. Você é o Gideão dos nossos dias, que Deus vai usar como instrumento poderoso para quebrar as ilhargas, as cadeias que prendem os seus familiares. A libertação, meus queridos, e a restauração de Deus precisa entrar na sua casa. E o Senhor vai contar com quem? Com o pastor da sua igreja? Com o diácono, com o evangelista? Se você está lá, se você vive lá. E vou lhe dizer mais: Deus, quando nos chama, Ele nos capacita. Nos capacita com sabedoria, com entendimento, para que vivamos uma vida tão especial, que essa gente que está perto de nós comece a admirar o que é que está acontecendo com fulano, com ciclano. O problema é que a nossa mensagem fica vazia. Por quê? Porque nós não temos testemunho de vida. A gente continua mentindo, a gente continua enganando, a gente continua envolvido com pornografia, a gente continua vendo filmes imorais, a gente continua respondão, a gente continua desobediente, a gente continua não ajudando, não cooperando. E aí, quando você vai falar de Jesus, a sua mãe, o seu pai, sua família, seja lá quem for, vai dizer para você: mas esse Jesus não conseguiu mudar nem você, como é que você vem agora querer que ele me mude? Que Deus é esse que não consegue mudar nem você, que é um jovem, que é um adolescente? O Senhor conta contigo para que você destrua a idolatria da sua família. E é preciso explicar aonde eu quero chegar aqui. Não vá depois dizer que o pastor Ari mandou você sair quebrando tudo na sua casa, porque eu não estou falando isso. Nos dias de hoje, não é necessário chegar em sua casa e destruir os altares de sua família. Se é que ele tem um altar, algum lugar na sua casa. Mas o que é que Deus quer que eu faça, pastor? Primeiramente, Deus quer operar um milagre em você. Essa gente, como eu disse há pouco, eles vão olhar o que Deus está fazendo na sua vida e vão desejar esse Deus para si, sem que você se mova ou mova-se lá dentro para quebrar nada. O altar vai ser quebrado aqui, ó. Aqui, ó. Porque o evangelho é racional, aleluia. Por isso a importância de você primeiro abandonar os vícios, abandonar a prostituição, os desejos carnais, os homicídios, os roubos e toda a malícia que ainda existe com você. E comece a orar, sem parar, aleluia. Orar e a se separar, aleluia, para que Deus te use. E assim começará uma nova história na sua casa, aleluia. Foi isso que aconteceu com Gideão. Gideão teve uma experiência fantástica com o anjo do Senhor. E quando ele derruba os altares, os seus parentes ensaiam uma ação de vingança. Mas havia uma autoridade, havia algo diferente no Gideão, e eles perceberam que era sobrenatural de Deus. As pessoas precisam perceber o sobrenatural de Deus na minha e na sua vida. Eu me lembro muitas vezes da minha mãe me falando. Eu era líder de jovens. E eu me lembro que algumas vezes eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim, senta aí, rapaz. Eu falei, mas aí eu já começava logo a me benzer, né, irmão? Aí eu sentava. Ela diz assim, a quem você pensa que está enganando? Você ter mãe crente é uma benção, irmão. Você vai lá no púlpito, canta os louvores, diz um texto memorizado, os irmãos aplaudem, dão glória a Deus, e você fica achando que está na prateleira de cima. Você é bandido, desobediente. Eu me lembro dela falando isso, eu tenho um temor no meu coração. Ela disse, você é um desobediente, você não me obedece, não obedece seu pai, faz o que você quer, você pensa que Deus é otário ali. Quem você pensa que é e o que você acha que Deus está fazendo? Ela falou assim, Ari, o primeiro lugar que você tem que dar testemunho é aqui em casa, para mim, para o seu pai. Sou eu que quero ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu vou comentar com seu pai, tem alguma coisa acontecendo com o Ari, ele está diferente, está um menino submisso, um menino que ora, um menino que lê a Bíblia, um moço que tem o Espírito Santo. Sou eu quero ver isso, Ari. Eu comecei a entrar para o meu quarto e a falar, Senhor, eu sou bandido mesmo. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração a Ti. Aleluia. Por que você acha que filho de crente é crentinho? Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho, não. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Preste atenção. Ou você se torna um filho de Deus através do Senhor Jesus Cristo, ou infelizmente eu tenho uma triste notícia para te dar, você está fora. E não adianta frequentar a igreja, ah, mas eu sou da Maranata, e aí, grandes coisas. Ah, eu sou da Bleia, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Batista, eu sou armeniano, eu sou calvinista. Eu vou lhe dizer uma coisa, se você não tiver o perdão do Senhor Jesus Cristo no seu coração e evidenciar essa graça que Deus te deu, aleluia, no meio da sua casa, da sua família, você é apenas um religioso calvinista, armeniano, ou seja lá o que for que você crê. Aquela gente que era a parentela do Gideão, eles perceberam que Deus estava com o Gideão. Seu pai e sua mãe precisam perceber. Sua esposa precisa perceber que Deus está com você. Seu marido precisa perceber. Não é pelo seu muito falar, não. Ele vai perceber que Deus está com você. E quando ele perceber, quando os seus pais perceberem, quando a nossa família perceber que Deus está com você, irmãos, eles vão se convertendo um a um em fila indiana. Aleluia! Não estou dizendo com isso que você não terá oposições, que não se levantarão pessoas contrárias, lógico que vão se levantar. Mas lembre-se, você teve um encontro com Deus, um encontro real, algo que marcou você, aleluia,
de uma tal forma que você nunca mais foi o mesmo. É isso que tem que acontecer comigo e com você. Nós temos que ser marcados por Deus de uma tal forma que as pessoas, quando passarem por você, vão perceber que você teve um encontro com Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jacó puxava de uma perna. E algumas pessoas perguntavam, mas o que aconteceu com Jacó? Que ele tem um problema na perna, ele tem o joelho inchado, o que é? Ele tem uma enfermidade na perna? Não! Alguém disse, essa notícia se espalhou entre o povo de Israel. Ele puxa a perna, por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Como é que foi isso lá no Vale do Jaboque? Ele estava em desespero, clamou a Deus, o anjo do Senhor foi lá onde ele estava. Ele tocou na perna. E ele nunca mais foi o mesmo a partir daquele momento. Nós precisamos dessa experiência, meu irmão, minha irmã. Você não pode simplesmente ser um religioso que vem à igreja ao domingo. Você precisa de uma experiência com Deus que vai mudar você radicalmente, aleluia. Assim como aconteceu com Gideão. O Senhor é contigo. Aleluia. Mateus capítulo de número 5, versículo 10, diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Romanos 8, 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Isso significa que todas essas coisas são pertinentes de acontecer com aqueles que andam com Deus. Romanos 8, 35. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Você precisa fazer alguma coisa pela sua família. Você não pode simplesmente achar que isso é normal. Você que descobriu uma grande salvação e não compartilhar isso com toda a graça, com toda a presença de Deus que a Bíblia Sagrada nos pede. Gideão confiou completamente em Deus, em quarto lugar. Gideão possuía um exército de 32 mil homens. Pois, primeiramente, Deus manda que Gideão pergunte quem é covarde e medroso. E, neste momento, a Bíblia diz que voltaram 22 mil, ou seja, só ficaram 10 mil homens com Gideão. E depois, sob nova ordem de Deus, Gideão aguarda a hora da vitória com um exército de apenas 300 homens. Sabe, querido irmão, Deus, quando quer agir, Ele não precisa de grandes e eloquentes doutores. Ele não precisa de muitas pessoas. Deus quer apenas que você, moço, você, adolescente, assim como Gideão, diga sim. Diga sim. Sim para o chamado de Deus. Muitas vezes nós ficamos pensando que esses tempos da Bíblia não voltam mais. Tempos como Gideão e outros personagens bíblicos mais. Irmãos, Deus está procurando um moço que esteja na brecha. O que é que significa estar na brecha? Está no lugar. Está com a condição para que ele possa usar. A Maranata de Jacarepaguá ainda não conhece este homem, esta moça, esta mulher. Mas Deus está buscando. Deus está procurando gente do quilate de Gideão. que não era um super-homem, que não era o maior, não, era o menor da sua casa, e estava com medo, morrendo de medo. Mas quando ele entendeu que Deus estava dando a ele a honra, aleluia, de ser um instrumento em suas mãos, ele se dispôs. Vamos nos dispor para a obra do Senhor, para a causa do Senhor. Igreja não é brincadeira. Cultos a Deus não é brincadeira. Isso aqui é coisa séria. Andar com Deus é coisa séria. Nós não podemos levar na base da brincadeira. Você precisa ser mais sério com Deus. E eu não estou falando de seriedade, é fechar a cara. Não. A gente pode ser sorridente, alegre, feliz, mas ser intimamente sério, comprometido com a causa do Senhor. E Deus está procurando. Procurando moço e moças, que assim como Maria, que era uma moça de 15, 16 anos, Deus confiou àquela moça uma missão poderosíssima: dar à luz aquele que iria salvar o homem de todos os tempos, desde Adão até o último que nascer. Todos estão debaixo desta salvação que Jesus Cristo providenciou na cruz do Calvário. Alguns percebem e agarram essa salvação, outros a deixam escapar, mas o mais interessante é que Deus contou com Maria, que era uma moça como você. Eu fico pensando, se Maria dissesse: não, é demais para mim, esse negócio não vai dar certo, eu vou acabar sendo apedrejada, eu vou ficar sendo mal falada, como foi. Até hoje tem gente que brinca com a moral da Maria. Até hoje. Mas ela obedeceu. Como que alguém que talvez tivesse 15, 16 anos pudesse levar Deus tão a sério? Eu quero ser como Maria. Eu não sei qual é o tipo de pessoa você quer ser, mas eu quero ser alguém como Maria. Eu quero ser alguém como José. Altamente comprometido com Deus. A ponto de Deus mandar um anjo e revelar a ela, e ela dizer: conta comigo, Senhor, conta comigo, estou dentro, estamos juntos, aleluia! É isso que Deus quer fazer conosco, mas a gente precisa se colocar na presença dEle.
Aleluia!
Aleluia! Com Deus, nós seremos mais do que vencedores. Deus pega aquilo que não existe e traz a existência. Quem gosta muito desse texto é a pastora Meire. Vira e mexe, ela fala isso. Mas ela está certa. Aleluia. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. É o que diz Paulo quando escreve aos Coríntios, no capítulo 27, versículo 28. Capítulo 1 ou 2? E eu vou terminar, até porque já está na hora. Quinto ponto. Gideão creu no impossível. Creu no impossível. Chegou o dia da vitória. Gideão desce contra os exércitos dos amalequitas, que era em torno de 135 mil homens. Reflita comigo. A estratégia de Deus para exaltar aquele que era visto como menor era tremenda. Gideão desce para a batalha com buzinas e cântaros vazios, com tocha neles acesa, e todos gritavam: espada do Senhor e de Gideão. Ao cercar o arraial, eles quebraram os cântaros e a luz começou a brilhar. E cada vez mais que eles quebravam os cântaros e a luz brilhava, os medianitas, amalequitas, desesperados, começaram a retroceder, começaram a fugir do arraial, pensando que ali os cercava um grande exército, que era o exército de Gideão, e ele só tinha 300. 300 contra 135 mil, parece doideira, parece loucura, mas quando Deus está na coisa é assim, para ficar bem claro, aleluia, que o poder é dele, a glória é dele, a majestade é dele, nós somos apenas instrumentos em suas mãos, aleluia. Ficaram doidos e começaram a matar uns aos outros. No meio da escuridão, não sabiam quem estavam atacando ou quem estavam os atacando. Estavam totalmente perturbados por causa do barulho das buzinas e dos cântaros que iam sendo quebrados. Quanto mais eles partiam os cântaros e tocavam as buzinas, mais os medianitas fugiam e temiam. Temiam um grande exército que veio para tomar posse do arraial. Querido irmão, olha para a promessa de Deus na sua vida. Deus não te chamou pela sua força, por alguma habilidade que você tenha, ou por causa da sua grande beleza, mas Deus te chamou porque conhece o teu coração. E sabe, aleluia, que o teu coração, ele pode achar um coração adorador, um coração quebrantado, diante da sua grandiosa presença. Os teus inimigos não te resistirão, cairão diante de ti, não pelas tuas forças, mas pela força do Senhor dos Exércitos. Você precisa crer nisto.